E aí, meu time, professor Rafael Toro na área aqui para te explicar tudo o que tu precisa saber sobre planejamento fiscal, né? Esse conteúdo do nosso módulo 5, tá? E o que que é o módulo 5? Ele é dividido no planejamento fiscal, né? Como a gente vai fazer para pagar menos tributos e também na parte de tributação de produtos de investimento, CDB, LCI, ações, todos esses caras aí. Então é dividido nesses nossos dois áudiozinhos, tá? E esse nosso módulo 5, juntando esses dois áudios e todos os nossos conteúdos, o que acontece? Pode cair de 11 até 17 questões na prova. Mas como assim, turma? Não era sempre 14? Era, mas agora é de 11 até 17 questões da tua prova, tá? Pode ser. Então eles vão dividindo isso aí, mas já eles vão definindo isso antes de cada edital. Mas a gente sabe quanto é que é? Não, não sabemos, tá? Pode ser de 11 até 17. Então te prepara, tá? E aí, o que é esse planejamento fiscal? O planejamento fiscal é um planejamento para você pagar menos imposto. É isso, mas de uma forma legalizado. Mas para você entender e montar um planejamento fiscal, você precisa entender o que são os impostos no Brasil e esse manicômio que nós temos aí de tributação que ninguém entende muita coisa, né? Mas olha só, como é que começa tudo isso, tá? É o conceito de tributo. E esse tributo, que não é o DJA, é o tributo, ele pode ser dividido numa função fiscal e numa função extrafiscal. Mas o que é isso? Função fiscal, função arrecadatória. O governo vai lá e te bota assim, essa função é, eu tô pegando o dinheiro de você, né? Para eu gastar de outras maneiras, né? Fazendo estrada, fazendo... hospitais, que não tem, pagando funcionário público, que tem um monte, né? E aí essa forma, é pra isso, vou pegar o teu dinheiro pra fazer um monte de coisa. Beleza, e o que é uma função extra fiscal? É uma função que não é somente arrecadatória, ele tem uma função extra, uma função de proteção do país, né? Que função de proteção é essa? Imagina, vai lá, a China mexe nos seus impostos e fica muito barato mandar produto pro Brasil. E aí quebra a nossa indústria. Aí vem o governo, ele tem que usar suas ferramentas, seus escudos, suas proteções, e essa forma são os nossos tributos, tá? Então tem alguns tributos que ele tem uma função extra, uma função de proteção, tá? Isso é muito importante, porque tem um princípio tributário, né? Que é um dos princípios que a gente tem que seguir as regras, né? Que ele é o princípio, né, da anterioridade. Mas eu vou te explicar esse cara aí, tá? Mas com esses princípios extrafiscais, né? Esses tributos extrafiscais não precisam respeitar esses princípios. Mas eu já vou te explicar tudo esse cara aí, tá? Então essas duas funções, a função fiscal e a função extrafiscal. Mas nós também podemos classificar os tributos quanto à sua espécie. A espécie. Espécie humana? Não, não é essa espécie. Ele é dividido em 5 espécies. Quais são elas? Imposto, né? Que é a maneira que o governo coloca na gente, não é uma questão, uma escolha. Vai lá, coloca para arrecadar, tipo, o imposto de renda, né? Tem as taxas, que ele tem uma função de polícia, né? Qual a tua taxa de lixo? É para fiscalizar esse cara aí, é uma taxa. Normalmente é um valor fixo que você cobra de você, né? Também tem a forma chamada de contribuição de melhorias. O que é isso? Vai lá o governo, faz uma baita numa estrada perto da tua casa e a tua casa valorizou no mercado financeiro. O governo pode te cobrar um tributo, né? Para poder pegar um dinheirinho para ele, porque ele fez uma obra que valorizou os teus bens, né? Tem as contribuições para as fiscais, que é esse SENAC, SENAI, todas essas coisas aí, né? E tem também o empréstimo compulsório, quando a gente tem que emprestar dinheiro pro governozinho, tá? Mas é a forma como sua espécie, tá? E a parte importante de tudo isso aqui é tu entender o que é imposto. Esse é o cara que é importante. Porque imposto, o que ele é? Tu sempre tem que decorar essa fórmula. Decora essa fórmula. Se tu decorar essa fórmula, tu vai passar na prova. Qual que é? Base tributária vezes uma alíquota. A fórmula do imposto é base tributária vezes alíquota. O que é base tributária? A base tributária é sobre qual valor eu vou te cobrar o imposto. E a alíquota é qual é o percentual. Por exemplo, você foi lá, investiu R$1.000.000 e resgatou R$1.200.000 do CDB. O que tem? Tem R$1.000.000 que aplicou e R$1.200.000. Aí surge o imposto. Qual o imposto? Imposto de renda. Ok. Aí a primeira pergunta vai ser, qual que é a base tributária? Ah, a base tributária do CDB, ele é o lucro. Aí tu diz, qual foi o lucro? R$200.000. Perfeito. Sobre R$200.000, eu vou te cobrar. Qual o percentual? Ah, a alíquota. Vamos dizer que a alíquota foi lá de 1.000 dias, que foi de 15%. 15% sobre R$200.000. Não foi sobre R$1.200.000. Não foi sobre R$1.000.000. Não foi sobre R$300.000. Ele tem que saber da qual vai ser a base tributária. E também não foi 2%, não foi 70%. Não sai da cabeça do governo agora. Eu vou te cobrar 70% porque eu não gostei de você. Não é isso. E isso tudo está onde? Num princípio tributário chamado princípio da legalidade tributária. Esse princípio da legalidade tributária é dizer quando que é legal, que seja muito divertido, não é isso, né? Legal, de legalidade, de lei, né? Cobrar o imposto. Então, quando a gente está entrando agora, a gente está falando sobre os princípios tributários. E os princípios tributários que podem cair na tua prova são o princípio da legalidade tributária, o princípio da anterioridade junto com o da nonagesimal, princípio da irretroatividade, princípio da isonomia, ou também chamado de igualdade tributária, o princípio da competência, o princípio da capacidade contributiva e a imunidade e isenção. É muito princípio, mas olha só, eu vou te explicar agora e tu vai entender esses caras. O princípio da legalidade é quando pode surgir um imposto e qual, como vai ser cobrado disso. É nele que vai dizer todas as regras, todas as regrinhas, tá? Eu vou estar trazendo a questão do CDB porque é o mais comum para você, tá? Mas olha só, quando você resgatou o CDB, surgiu uma coisa que a gente chama de fato gerador, que é quando o governo pode te cobrar os impostos. Não é do nada você tem 1 milhão, tá com 1 milhão e 100, não resgatou ainda, o governo pode te cobrar? Não pode, tem que surgir um fato. E quando surge o fato, esse fato gerador, a gente vai perguntar qual imposto surgiu, quem que vai ser o responsável, qual que é a alíquota, qual que é a base tributária, quando vai ser cobrado esse cara, quando você vai pagar, será que é você que paga, ou será que é você que é o responsável pelo pagamento, ou será que vai ser outra pessoa responsável? Mas não é sempre eu responsável? Não, olha o salário, você recebe um salário, mas quem recolhe o imposto não é você, quem recolhe o imposto é a empresa que está te pagando, mesmo sendo descontado de você, quem recolhe a empresa. Aonde está escrito isso? No princípio da legalidade tributária, que já ficou definido que quando houver uma renda de salário responsável pelo recolhimento é a pessoa jurídica. E qual que vai ser a alíquota? A alíquota vai ser de 0,27,5%, porque vai respeitar a tabela progressiva da renda. E qual que vai ser a base tributária? A base tributária vai ser o teu salário menos os custos com previdência pública, o INSS, por exemplo. Ah, eu não vou te cobrar sobre todo o valor, vou te cobrar menos o imposto de renda. E aí, no outro ano, você vai ser o responsável por fazer o ajuste de imposto de renda, porque na tabela... Então, isso tudo está escrito aonde? Neste princípio. Já tem que estar tudo escrito na lei. E esse é o princípio da legalidade. Mas a parte importante disso é que só podem cobrar imposto quando surgir o fato gerador. E esse fato gerador pode surgir de várias maneiras. O que tu tem que botar na cabeça é, toda vez que houver movimentação de dinheiro ou de algum ativo, tá, vai surgir um fato gerador. E nesse momento a gente vai perguntar qual imposto vai surgir. Você vendeu um CDB, resgatou um CDB, imposto de renda, mas também podia ter surgido o imposto de operação financeira. Você vendeu um imóvel, surgiu o ITBI. Você recebeu um bem de doação, surgiu o ITCMD. Para cada um desses impostos, vai existir uma base tributária e vai existir uma alíquota. E às vezes, no mesmo fato gerador, pode ter mais de um imposto e tendo bases tributárias diferentes e alíquotas diferentes. Por exemplo, você fez uma doação para o seu filho. E aí, o que vai acontecer? Surgiu, no ato da doação, surgiu o ITCMD, o Imposto de Transmissão Causa Morte ou Doação. Beleza, transferi. Qual que é a base tributária? A base tributária do ITCMD é o valor venal, muitas vezes utilizado como valor de mercado do ativo. Perfeito. Qual que é a alíquota? De 0 até 8%, depende de estado por estado, porque o ITCMD é um imposto estadual. Então, como no Brasil tem 26 estados e um distrito, se eu não me engano, né, tem 27 ITCMDs. 27, e cada estado pode ter uma alíquota diferente. Cada estado pode ter o responsável pelo recolhimento diferente. Normalmente, como regra geral, tá? O ITCMD, o responsável pelo recolhimento é quem recebeu o imposto, ou recebeu o bem, que é o chamado de donatário, tá? Esse cara é ele que vai pagar o ITCMD. Ah, entendi esse cara. E pode ser zero? Sim. Cada estado tem a sua faixa de isenção, tá? Beleza. Só que quando você doa um ativo, saiu do imposto de renda declarado da empresa da pessoa A e foi para a pessoa B. Beleza. Quando essa pessoa B recebeu, ele pode declarar no seu imposto de renda pelo valor de custo ou pelo valor de mercado. Pode declarar de maneiras diferentes? Pode sim. E aí é esse é o ponto que surge, né? O que acontece? Quando você declara a preço de custo, é uma escolha isso é importante. Quando você declara preço de custo, o que vai acontecer? O bem valia 200 mil e eu declarei a 200 mil, recebi o bem a 200 mil. Não teve ganho de capital, porque era 200 para 200. Agora, se o ativo está valendo lá 1 milhão de reais no mercado e você quer declarar agora no seu imposto de renda, declaração anual lá, declarar por 1 milhão, era de um imposto valia 200 e no novo imposto de renda declarado, né, da declaração anual, vai estar valendo 1 milhão. Essa mudança de valor vai gerar um ganho de capital. E quando surge um ganho de capital, tem a parte do imposto de renda, que vai ser de 15%. Então, no ato da doação, você percebeu que podia ter duas bases tributárias e duas alíquotas. O ITCMD com alíquota de 0 a 8% e o imposto de renda de até 15%. De 15%, beleza. E também a gente vai ter a questão das duas bases. No ITCMD sempre sendo o valor venal, o valor de mercado, né? Podendo ser o valor de mercado, né? E o imposto de renda pode ser valor de custo ou valor de mercado, uma escolha da pessoa. Então, por isso, cada um dos impostos vai ter uma base tributária e uma alíquota. E é por isso que é muito importante você sempre perguntar. Surgiu o fato gerador? Sim. Qual que é a base tributária? Qual que é a alíquota? Se você conseguir responder sempre essas perguntas, você vai passar na prova. Porque é isso que tu tem que entender. Base tributária. E onde está tudo escrito isso aí? No princípio da legalidade tributária. Ah, beleza, entendi. O que é o princípio da anterioridade, ou também chamada nonagesimal? É o seguinte, ó, anterioridade anual. Que assim, quando surge o imposto, né, ele tem que esperar mudar o ano. Olha, A-N, anterioridade, né, e de ano, tá? Virou o ano, pode começar a surgir o imposto. Como assim? O governo decidiu mudar a alíquota do imposto de renda de 0,275 para 40% ao ano para todo mundo. Quando que entra em vigor se o governo aprovou isso em maio? Só no outro ano. E o que é da nonagesimal? Nona quer dizer de 90 dias, tá? Alguns impostos têm que respeitar a virada do ano e 90 dias. Outros não precisam respeitar a virada do ano, só tem que respeitar apenas 90 dias. Passou 90 dias, pode entrar o novo tributo. Beleza, mas o que tu precisa saber? Tu precisa saber que a anterioridade é para todos os tributos, todos, exceto para os que são chamados de extrafiscais. Quais são os extrafiscais? Aqueles que protegem o governo, protegem o nosso país. Ele é o IOF, porque ele envolve o câmbio, tá? O imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto de calamidade, quando acontece um caos, né, com a calamidade, o imposto de guerra, tá? Quando você guerra, eu vou cobrar só ano que vem. Não dá, né? Então, os caras estão entrando aqui no Brasil, então precisa pegar o dinheiro para poder comprar equipamento, né, arma e tudo mais, né, para defender. Então, esses impostos, tá, eles respeitam o princípio da anterioridade e do nonagesimal, tá? E é isso que tem que saber. Extrafiscal tem que respeitar a anterioridade. Por quê? Porque tem o IPI, né, que também ele protege a nossa indústria e tudo mais. Mas esse IPIzinho aí, ele tem que respeitar apenas a regra, né? A regra da anterioridade. Ele não precisa respeitar a regra da nonagesimal. Ou seja, né, ele foi lá, né, virou 90 dias, ele pode entrar em vigor, esse cara aí, tá? Beleza. Então, mas o IPI também entra como uma extra fiscal. Mas eu só quero que tu entenda, tu bote na cabeça que esses extras fiscais aí, né, eles não precisam respeitar isso. Porque é isso que a tua prova vai te cobrar. Ele vai te pedir lá em algum momento, dizer, esse governo decidiu mexer no imposto de renda e no imposto de importação. Quando entra em vigor? E vai perguntar, agora, virada do ano, 90 dias, se tu souber que o imposto de importação, ele é um imposto extrafiscal, tu vai dizer, ele pode entrar agora, ele não precisa respeitar essa virada do ano, ele já entra agora. Ah, entendi isso, eu só tem que saber esses? Só os extrafiscais, beleza. O que é o princípio da irretroatividade? É que não pode voltar no passado. O que quer dizer isso? Ah, eu tinha que cobrar um imposto, o XYZ lá, só que até 2020 ninguém precisava ser cobrado. Beleza. Agora eu vou cobrar o imposto XYZ. Quer dizer o quê? Eu não posso voltar lá para 2017 e dizer assim, eu vou cobrar de vocês também. Não pode. E não é irretroativo, né? Então, não pode fazer isso, né? Só começa daqui para frente. Beleza. O que é da isonomia e da igualdade tributária? Quer dizer tratar todo mundo igual. Tratar todo mundo igual não quer dizer tá? Que todo mundo vai pagar o mesmo valor. Não quer dizer isso. Quer dizer o seguinte, ó, esse da isonomia e conjunto da capacidade contributiva quer dizer o seguinte, ó, é tratar as pessoas de forma igual na forma fiscal. Como, por exemplo, pessoas que ganham pouco, elas são isentas do imposto de renda, né? Ela ganha dois salários mínimos. Beleza, ela paga zero de imposto. Paga zero, ela ganha pouco. A pessoa que ganha 100 mil por mês, ela paga mais imposto. Ela paga mais. Por quê? Ah, mas não tá tratando todo mundo igual. Tá sim. Quem é capaz de pagar mais, paga mais. Então, são esses impostos. O princípio da competência é dizer que o município, o estado e a união, eles são independentes, cada um com a sua devida competência. E imunidade e isenção é o seguinte: imune é a pessoa que não pega o vírus. Que vírus? O vírus dos tributos, né? A pessoa não precisa pagar nada, né? Tipo as igrejas, né? As igrejas não precisam pagar nada, elas são imunes, né? Não. Agora, isenção é o que está acontecendo na LCI. Ou em ativos de imóveis, né? Como CRI, ou agronegócio, CRA, o governo decide não cobrar imposto, né? Ele isentou o imposto, ele mexeu na alíquota, porque a LCI é um produto de renda fixa. Então, se ele é de renda fixa, a sua alíquota é de 22,5 a 15. Esse é o normal da renda fixa. Beleza. Só que o governo decidiu que todas as pessoas físicas estão isentas. Foi isso. Então ele pode mexer nisso, na isenção, ele pode mexer, subir de volta. Aí, se ele voltar para a tabela de renda fixa, ele vai fazer o quê? Ah, se ele quiser voltar a alíquota para 22,5 até 15, o que vai ter que acontecer? A LCI, né? Esse é um imposto de renda, ele vai ter que respeitar o princípio da anterioridade da nonagesimal, né? E é porque é um imposto de renda e tem que virar o ano para poder cobrar de novo. Ah, mas nunca foi, não foi sempre isento? Não foi sempre isento. Uma época que cobravam. Aí depois o governo isentou para incentivar o mercado imobiliário. Beleza, entendi todos esses caras. E como a gente falou, os principais impostos que você tem que saber para planejamento fiscal, quais são? São o imposto de renda, o ITCMD e o ITBI. São os três impostos. O imposto de renda, tá? Ele é um imposto da União, e o ITCMD, ele é um imposto estadual, e o ITBI é um imposto municipal. O ITBI e o ITCMD, tá? O ITBI significa Imposto sobre Transmissão de Bens Inter Vivos, ou também chamado de imóveis, né? E o ITCMD é o Imposto sobre Transmissão de Causa, Mortes e Doação. Qual que é a grande diferença de um e outro? É o seguinte, ó. O ITBI, ele não pode surgir junto com o ITCMD. Ou é ITBI ou é ITCMD. Já o imposto de renda, ele pode surgir com qualquer um dos dois. Pode surgir, tá? E aí, o que que tem esse detalhezinho? É o seguinte, ó. O ITBI, quando você tem uma questão, uma aquisição de bens de forma onerosa, que alguém comprou o bem. O ITCMD é uma transmissão de bens, né, de uma pessoa para outra, né, que não onerosa. Por isso que a gente chama esse cara aqui, né, de causa doação ou morte. Morreu uma pessoa. Pum, os bens vão para espólio. O que que é esse espólio? Quando uma pessoa vem a falecer, ela bate as botas, ela morre, tá? As obrigações fiscais dela não acabaram. Não, ele morreu, ainda pode ficar pagando tributo? Sim, é isso que é chamado de espólio. O espólio é a entrega do imposto de renda, essa declaração que você faz anualmente, o morto também tem que entregar. Ah, e tem um responsável, porque ele não consegue botar os dados dele, né? Já morreu, né? Mas vai ter um responsável e tem que entregar. E o espólio, ele cessa, ele termina esse espólio, né? Quando se entrega todos os bens através da herança. Quando se dividiu todos os bens perante seus devidos herdeiros. Só que esses herdeiros não pagaram nada para adquirir os bens. Não pagaram nada. Foi de uma forma não onerosa. Beleza. E também pode ser o quê? Quando a pessoa tá viva, ela diz assim: ó, eu quero entregar esse meu imóvel pro meu filho. E o filho não tem condições de comprar o imóvel. E se ele não tem condições de comprar o imóvel, o que que vai acontecer? Ele vai doar. E quando tu doa, trocou um ativo de mãos, né? Ou trocou o dinheiro, surge o imposto, o tal de ITCMD. Agora, quando o filho ou alguém quer comprar, dispor um capital, entregar dinheiro pelo imóvel, aí surge o ITBI. Mas um filho pode comprar o imóvel do pai? Pode, pode. Aí que acontece o quê? Quando um filho chamado de herdeiro necessário quiser comprar um imóvel, todos os demais filhos, todos os demais, né? Eles também têm que assinar. Eles têm que assinar concordando com isso. E o filho está comprando. Lembre, ele vai comprar, ou seja, ele vai gastar dinheiro, tá? Ah, mas se eu quiser fazer uma tretinha lá, botar lá que ele vai pagar, mas não vai. Não, mas aí é treta, né? Aí é rolo. Rolo não. Agora, se o filho, o imóvel custa 1 milhão, o filho quer comprar por 1 milhão, beleza. Ah, mas então ele pode comprar por 50 mil? Não pode, porque vale 1 milhão. Daí é golpe, né? Aí é rolo. Porque quando você compra um bem, né, o que acontece? Tu mexe em toda a cadeia, né, da parte de herança, todos os herdeiros necessários, né? Então isso aí é importante entender, que é sim possível um filho comprar um imóvel do seu pai, da sua mãe, de qualquer outra pessoa, né? Desde que ele, de fato, pague por isso, tá? E aí, vale a pena fazer essa aquisição. Por quê? Porque o ITBI, né, normalmente ele é mais barato do que o ITCMD, do que uma simples doação, né? Então, se a pessoa tem condição de comprar e tudo mais, como uma questão fiscal, é possível, desde que seja realizar todos os ritos corretos. Beleza? Então, é possível sim, tá? Então, o ITBI pode ser surgir na compra de um filho para seu pai. Então, tem que ficar muito claro isso aí, né? Ele quer comprar, ele pode comprar, ele é o único herdeiro, ele tem condições de comprar. Beleza, aí ele vai lá e coloca lá e faz a devida compra do imóvel. E aí surge esse tal de ITBI. E surgindo ITBI, pode surgir o imposto de renda, né? Se teve ganho de capital, né, para quem tinha o proprietário do imóvel, tem que pagar o imposto de renda. E o ITCMD dele surge na morte, né, ou na doação. Por isso, nesses dois casos, é não oneroso. E esses são os impostos extremamente importantes que você entenda. Imposto de renda, ITCMD, ITBI. ITBI, ele é municipal, o ITCMD, ele é estadual e o imposto de renda, ele é da União, tá? Só, sendo que o imposto de renda, ele pode surgir tanto no ato de ITCMD, quanto no ato de ITBI. Ele pode surgir sim, tá? E aí, entrando na parte da pessoa física, né, falando sobre isso, o que acontece? Existe o conceito de renda. O que é renda? Tá? É o seguinte, ó, a renda é toda maneira que há um aumento patrimonial, uma disponibilidade econômica, né, ou também chamada também disponibilidade jurídica, né, que é o seguinte, ah, tá lá, teve uma disponibilidade lá de um dividendo no exterior, lá dentro da empresa, tá, isso é disponibilidade jurídica, que é disponibilidade econômica quando o dinheiro entra na tua conta, mas houve um aumento do patrimônio, um aumento da renda, isso vai se chamar imposto de renda, e essas rendas podem ser renda por rendimento, ganho de capital, qualquer natureza, e alguns desses são até isentos de imposto de renda, tá? O que é um rendimento? O rendimento ele pode vir através da parte que você teve, aplicou um CDB, você ganhou um dinheiro, foi um rendimento, e esse cara do CDB, por exemplo, ele é o que a gente vai chamar de exclusivo e também vai ser definitivo na fonte. O CDB, quando tem um pagamento de uma pessoa jurídica para uma pessoa física, tá? Quem recolhe é a pessoa jurídica, tá? E por que chamar de exclusivo e definitivo e ainda na fonte? Porque é o seguinte, o exclusivo e definitivo quer dizer, você vai pagar o imposto e acabou ali. Acabou. Porque toda pessoa física, no outro ano fiscal, né? Estou em 2019, 2020 até abril, né? O normal, né? O que acontece? Eu tenho que fazer a declaração do meu imposto de renda, que é a DIRPF, né? A declaração do imposto de renda da pessoa física. Então, o que acontece? Lá você tem que declarar todos os seus ativos, passivos e todas as suas rendas. As rendas que foram na fonte, as rendas exclusivas, definitivas, as isentas de imposto de renda e também chamada as rendas compensáveis tributáveis. Como assim renda tributável compensável? Por exemplo, salário. O salário, você trabalhou, aí foi lá e a PJ pagou para você um salário. Beleza, maravilha, pagou um carinha lá para mim. Só que aquele imposto, ele não é exclusivo. Exclusivo e definitivo. Ele não é. Como assim? Não é? Não, tu tá pagando imposto mês a mês e no outro ano fiscal, no outro, virou o ano, né? Fechou o ano fiscal, no outro ano, 2020 nesse caso, o ano fiscal de 2019, você vai declarar todas as tuas fontes compensáveis, todas, e vai somar esses impostos. E aí você vai escolher entre tabela simplificada, tabela completa e calcular o verdadeiro imposto. Então, mesmo ele tenha sido na fonte, como foi o CDB, o salário, ele é compensável, mas o CDB, ele é exclusivo e definitivo. Então, a gente tem que conseguir separar isso. Todos que foram ganho de capital, venda de imóvel, venda de um carro, venda de uma joia, o que vai acontecer? Ele vai ser definitivo. Você pagou, acabou ali. Agora, todas as outras que vão ser rendas com tributáveis compensáveis, e eu vou te mostrar exatamente como tu vai identificar isso, ele vai ser chamado de compensável. Exemplos de rendas compensáveis. Aluguel, salário, prolabore, que é o salário do administrador de uma empresa, que ele é sócio, dividendos do exterior, rendimentos de uma outra pessoa física, você recebeu um dinheiro de uma outra pessoa física, você trabalhou, ganhou dinheiro da pessoa física, tudo isso é chamado de compensável. Outro cara que também que acontece é as tabelas, né, progressivas da Previdência. A Previdência, deixa eu ver, GBL, que a base tributária é o lucro, e o PGBL, que a base tributária é o todo. Só que a alíquota era progressiva ou regressiva. Quando for progressiva, tá? Vai somar com salário, com aluguel, com dividendos do exterior. Vai somar, sim. Então, se eu estou recebendo 10 mil por mês, vai somar 10 mil por mês na Previdência? Aí vai depender. Como assim vai depender? Porque a Previdência, a base tributária, vai ser ser VGBL ou ser PGBL. O V vai ser somente o lucro. Então, por exemplo, desses 10 mil que você está recebendo todos os meses de salário, a gente calculou lá e descobriu que 70% era custo e 30% era lucro. Então, desses 10 mil, por ser VGBL progressivo, 3 mil reais, que é 30%, 3 mil reais vai somar no outro ano. E se fosse PGBL, o de P de pato, o P como é todo, né? O que vai acontecer? Vai somar os 10 mil. Então, VGBL e PGBL, ele é base tributária. Agora, a alíquota é ser progressiva e regressiva. Aí, se fosse regressiva, aí a regressiva não somava, porque a regressiva é definitiva e exclusiva na fonte. Então, não confunda também progressiva e regressiva com PGBL e VGBL. São coisas diferentes. Um é alíquota e outro é base tributária. Então, todas essas que forem progressivas vão ser somadas. Todas elas, você vai fazer a simplificada ou a devida completa. A tabela completa é aquela que você, quando está fazendo a sua declaração anual, né, você pode lançar todos os seus custos, todos os custos você pode lançar e abater. Quais custos? Whisky pode? Não, não pode. Aula de violão pode? Não pode. Curso do CFP pode? Não pode. Não pode. Ah, porque não pode? Tem educação, mas são só aqueles que são vinculados ao MEC. Pós-graduação, colégio dos filhos, né? Tudo isso aí pode, porque aí é graduação, tá? É coisa do MEC, né? Beleza. Então, quais são os que tu pode lançar na tabela completa? É todos os gastos com médico, dependentes, tem um valor fixo, educação, se você gastou com educação para cada dependente, você pode lançar toda a tua previdência pública, e se pode a pública, também pode a privada. Qual que é a privada, né? A privada é o PGBL, o P que pode, o P que permite. Quantos meses nós temos no ano? 12. Então, pode 12% da renda bruta, tá? E aí tem um detalhe nessa da completa, quando você está fazendo para calcular a tributável compensável. Qual que é? Você não pode abater doações para partido político. Você não pode abater FGTS. Por quê? FGTS é construção de ativo, é um dinheiro que você tem, não é um custo, né? Mas eu não queria pagar. Mas não, é uma contribuição que você está tendo, é um dinheiro que você vai ter lá na frente. Agora, INSS, ele é um custo, né? Então, previdência pública, ele é um custo, ele vai poder ser lançado lá. Agora, doação para partido político, não. E nenhuma doação, algumas doações para ONGs podem. Aí, qual que é? Depende para cada tipo. Não precisa decorar eles, mas pode saber. Ah, quer dar uma olhadinha nas doações, entra lá, busca lá as alíquotas e vê qual que vai estar sendo que o governo está deixando diminuir, tá? Essa é a tabela completa. A tabela simplificada é aquela que tu vai lançar 20% de custo, limitada a R$ 16.754, né? Esse é limitado, né? Então, aí você não pode lançar tudo, né? É o limitado a R$ 16.754,34. É a simplificada, tá? Então, tu não vai lançar nenhum custo. Vai lançar médico, que não tem limites, né? Gastei 100 mil em médico, pode botar 100 mil, tá? Mas não tem limite nos médicos, tá? Agora, gastos médicos, né? Você tem, pode lançar quando você quiser. Agora, na simplificada, você não vai lançar nada. Você vai usar ou 20%, limitado a R$ 16.754,34. Pode ter um ajuste? Pode. Isso aí depende de ano por ano, né? O governo pode aumentar esse valor e tudo mais, tá? Atualmente, tá neste valorzinho aí o desconto máximo na simplificada. Então, essa tabela, essa declaração anual é para isso, é para somar também todas as rendas tributáveis compensáveis. Então, fica ligado nisso. Se é todas as rendas como aluguel, salário, prolabore, dividendos do exterior, porque dividendos nacionais não tem imposto, ele é isento, dividendos é a distribuição do lucro, mas quando ele vier do exterior, tem sim, tá? Tá, mas Toro, tu me falou que eu tenho que saber o que é ganho de capital e eu tenho que saber o que é rendimento. É, exatamente. Olha só o que tu vai precisar entender nesse exato momento. Tu vai imaginar agora, vem agora, teu cérebro fecha o olhinho e tudo mais e pensa numa árvore. Pensa numa árvore e pensa que aquela árvore tá dando maçãs. Ela deu maçãzinhas, pum, beleza, tu pegou as maçãs e vendeu as maçãs esse ano. Aí pegou quanto? Quanto ganha pelas maçãs? 10 mil reais, maravilha. E no outro ano, tá lá a árvorezinha lá, pum, 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 pegou, deu, vendeu as maçãs. Deu 8 mil reais agora, pum, beleza. Aí no outro ano, tá, a árvorezinha lançou mais maçãs. Aí vou lá, tu vendeu lá por 6 mil reais. Tu diz, nossa, que droga. cara. Cada vez tá diminuindo as maçãs e eu tô ganhando cada vez menos. Quer saber? Eu vou vender essa árvore para uma outra pessoa. No quarto ano, vai surgir maçãs para você vender? Não, não vai surgir, porque você vendeu a árvore. Tá, mas o que, que tem a ver a árvore, maçãs com isso? Tá usando drogas? Não, não é isso. É o seguinte, ó. Quando você vende o ativo que gera frutos, é um ganho de capital. Quando você usufrui dos frutos, é rendimento. Dividendos. Você é sócio de uma empresa. Os dividendos são frutos. Então, os frutos são as maçãs. Então, ela é a tabela progressiva. Dividendos do exterior é tabela progressiva, de 0 a 27,5%. Você vendeu as ações, ganho de capital. Eu tenho um imóvel, o aluguel, ele é o quê? O aluguel é a tabela compensável, de 0 a 27,5%, igual o salário. Vendeu imóvel, ganho de capital. Tudo que for exatamente maçãzinhas vai ser rendimento. Então, tu vai sempre perguntar. Eu vou continuar ganhando ano que vem? Vou. Então, é rendimento. Não, não vou mais ganhar ano que vem. Então, vai ser ganho de capital. Beleza? É isso que tu vai fazer. Tá? Então, aí botou na cabeça, tu entendeu o que é um rendimento e o que é um ganho de capital. E aí, como é que funciona nos rendimentos? No rendimento. Aí existe, né, aquilo que eu comentei e também no ganho de capital. Foi aquilo que eu comentei, que algumas vezes vai ser na fonte, e quando for na fonte, quem tá recolhendo normalmente vai ser a pessoa jurídica, como no salário, né? Mas algumas vezes vai ser você o responsável por esse recolhimento. E quando você é responsável por esse recolhimento, o que acontece? Você tem que emitir uma coisa chamada carnê leão. É o carnezinho leão. Quando? Quando tem que fazer isso? No outro mês. Toda vez que você for o responsável, você tem que recolher o imposto no outro mês. Você recebeu o aluguel em fevereiro. Quando que você tem que recolher o imposto? Até o final de março, através do carnê leão. Tá? Esse é o cara. Você recebeu, olha só esse exemplo, você recebeu dividendos do exterior. Em fevereiro, pum, pingou na tua conta lá nos Estados Unidos, lá no, em fevereiro. Aí, em março, você decidiu mandar esse dinheiro pro Brasil. Mandei o dinheiro pro Brasil. Beleza. Quando que vai pagar esse imposto? Touro, mandei em março, vou ter que pagar em abril. Não, porque lá no início da aula, do áudio que eu te mandei, eu falei fato gerador. Quando surge o fato gerador é quando a gente pergunta tudo. Quando foi o fato gerador do aluguel? Foi fevereiro. A remessa de volta ao Brasil não é fato gerador de nada. O fato gerador do imóvel foi fevereiro. Então, mesmo o dinheiro estando lá nos Estados Unidos, lá, você tem que pagar em março. Ah, então não tem que pagar imposto quando eu mando dinheiro para o país de volta, a trazer, a repatriar? Não. O fato gerador é a data daquele mês. Isso é importante entender. Então, recebeu aluguel, não importa o lugar do mundo, foi em fevereiro, tem que pagar até o final de março. Mas eu nunca paguei, eu sempre fiz no ajuste anual. Ok, fez ajuste anual, tá errado, vai pagar multa. Mas eu nunca paguei multa. Você é o responsável, você. Se você não está recolhendo a multa, você não está declarando aquilo lá, você tá sonegando. O ponto é esse. Então, você é o responsável. Isso se chama responsabilidade. Isso não quer dizer que você está fazendo tudo certo. Ah, mas é que eu não estava sonegando por ter má fé. Não estava fazendo isso. Não, beleza, não tem problema. Mas a falta de conhecimento gerou isso, tá? Mas esse é o ponto, tá? Você jurou, surgiu o fato, no outro mês você tem que recolher. Que nem quando você vende ações. Vendeu ações em abril, tem que recolher quando? O ganho de capital até final de maio. Sempre até o final do próximo mês, tá? Aí no outro ano é que pode ter ajustes, e só ajustes naquilo que for tributável compensável. Maçãs vão ser isso, tá? E aí tem uma coisa bem importante, né, que é uma tabelinha para você decorar, né, coisa desse tipo, que é o seguinte, ó: quando é ganho de capital, quando é rendimento. Vou te dar alguns exemplos de ganho de capital: venda de ações com lucro, venda de imóvel e herança ou doação também pode ter surgiu o ganho de capital, né? Todos esses você tem que ter lucro, tá? E o que é o rendimento? O rendimento são salários, dividendos de ações brasileiras, dividendos do exterior e aluguel de imóvel, tá? Ah, mas dividendos no Brasil é rendimento? Sim, mas ele é isento. Ah, agora entendi que é isento, tá? Mas no ganho de capital, uma coisa que é interessante saber é que desde do início de 2017, o que aconteceu? O ganho de capital, né, de bens e de alienação de bens e direitos, ele não é somente 15%. Não, não. Ele é 15% e ele é uma tabela progressiva também. Ele é 15% e podendo chegar até 22,5%. Mas ele é por faixa. Como assim? Se você tiver um lucro de até 5 milhões de reais, você paga 15%. Você tem uma empresa, 10 milhões, vendeu por 13 milhões. 3 milhões está ali, pagou 15%. 15%. Isso é fora da Bolsa de Valores. Se não entra Petrobras, Vale do Rio Doce. Não, fora da Bolsa de Valores. Qualquer ganho de capital fora da Bolsa de Valores vai ser essa tabela progressiva. Tinha 10 milhões de reais investidos. Vendi por 13 milhões. Pum. Imposto 15% sobre 3 milhões. Porque até 5. Agora, se você lucrar entre 5 e 10, vendi por 18 milhões. Vendi por 19 milhões de reais. 19. Pum, beleza. Quanto foi teu lucro? Ah, o teu lucro foi de 9 milhões. Como é que vai funcionar? Os primeiros 5 milhões, porque foi 19 a venda, tem 9 milhões de lucro, né? Os primeiros 5 milhões vai ser tributado a 15% e os outros 4, para fechar os 9, vai ser a 17,5%. Então tem essa tabela progressiva que vai, então, até 5 é 15%, de 5 a 10 é 17,5, de 10 a 30 é 20 e acima de 30 é 22,5. Mas o que é importante é que é por faixa, você tem que segmentar por faixa. Tem que decorar esses números? Não, as provas te dão esses números, tá? Então não precisa te preocupar para declarar, para decorar esses numerozinhos aqui. Beleza? Então tá. E aí existem os ativos que são, né, os rendimentos que são isentos, tá? E não são tributáveis. E presta atenção em todos esses caras aqui. Primeiro cara que é isento, distribuição de dividendos no Brasil, ações brasileiras para você aqui no Brasil, tá? Se for dividendos de BDR, ADR, ações no exterior, tem imposto e aí você te lembra, maçã, tabela progressiva. Beleza. Outra coisa que é isento, lucro em moeda estrangeira mantida em espécie até 5 mil reais, tá? A venda de até 5 mil reais, não é o lucro de 5 mil reais, é a venda de 5 mil dólares, 5 mil dólares, tá? A venda de até 5 mil dólares, ele vai ser isento. Então, se você tem lá 3 mil dólares, tá? E você vendeu por o valor, tá? O teu ganho de capital, o teu ganho vai ser isento. Então, lembra disso. Venda de até 5 mil dólares. Não é um lucro de 5 mil dólares. É venda, tá? Por ano. Beleza. Segundo cara. Terceiro cara. Variação cambial em conta corrente no exterior. Não tem imposto. Como assim? Você tem 10 mil dólares no exterior. 10 mil. Pronto. E aí você tá valendo 2 reais o dólar. Aí virou o ano fiscal, beleza, agora tá 5 reais. Tu continua com 10 mil dólares. Não teve, é uma conta corrente não remunerada. Você continua com 10 mil dólares. Ok, tá 5 pila, você tem 50 mil reais. Vai te cobrar imposto sobre a diferença desses 30 mil? Não. Por quê? Porque você tem 10 mil dólares, você continua com a mesma quantidade de ativos. 10 mil dólares é a mesma coisa que um imóvel. Você tem um imóvel. Você continua tendo um imóvel. Você tem 10 mil dólares. Você continua tendo 10 mil dólares. Ah, mas o imóvel valorizou. Não vão te cobrar por causa disso. Não vão, tá? Então, conta corrente não remunerada no exterior não tem tributação, tá? Outra coisa, vendas de pequeno valor até 35 mil reais não tem imposto. E isso é por mês, 35 mil reais. E esses 35 mil reais, sim, entra a questão de ações no exterior e ADRs. BDRs não tem essa isenção. Tu tem uma ADR lá nos Estados Unidos, lá? Perfeito, vendi 20 mil reais nele, 25 mil reais, vendi 30 mil reais no mês. Não tem imposto, não importa o ganho, não tem, porque ele vai entrar na alienação de bens ou direitos de pequeno valor. Isso funciona para o exterior, tá? E aí a gente tem uma coisa que é muito legal, né? Que é a parte das isenções nos imóveis. Como é que funciona? Nós temos três isenções nos imóveis. Presta atenção, tá? Primeira isenção é o chamado de único imóvel. Ou seja, você só pode ter um imóvel, tá? E imóvel não vai ser essa venda aqui, tá? Para terreno, é para imóvel residencial. Ah, mas eu tenho vários imóveis, vários terrenos e um imóvel. Não, tu tem vários imóveis. Vários imóveis, tá? Aí não vai contabilizar. Você tem que ter um imóvel, tá? E ele tem que ser... E essa regra funciona para questões residenciais, tá? Então, olha só. Como é que vai funcionar? A venda de até 440 mil reais, você tá isento. Você tá isento. E se você é casado, né? É para cada parte... É 440 mil reais. Ah, nós vendemos um imóvel por 600 mil. 50% era meu e 50% da minha esposa. É, cada um 50%? É. Então, vocês, cada um vendeu 300 mil. Vocês estão isentos do imposto de renda. Porque é por parte, é a parte ideal de cada pessoa, 440 mil reais. Essa regra, tá? Ela só pode ser feita uma vez a cada 5 anos, tá? Então, esse é o detalhe. Então, o que está dizendo a lei é, desde que não tenha sido realizada nenhuma alienação, tributada ou não, nos últimos 5 anos. Então, só pode fazer uma vez a cada 5 anos, tá? Essa regra aqui também. Existe a outra regra que é a principal, que é a janela dos 180 dias. O que é essa janela dos 180 dias? É o seguinte, ó. Você tem um imóvel por 500 mil reais e você vendeu ele por 1,5 milhão. Você tem 1 milhão de lucro. Beleza. O que vai acontecer? Você pegar 1,5 milhão, tá? E comprar 3 imóveis, 3 casas, cada uma lá por R$500 mil, você reinvestiu 1,5 milhão. Como você reinvestiu a totalidade do dinheiro, o que acontece? Você vai estar isento no imposto de renda. Isento. Toro, e se eu investir 1 milhão de reais? 500 mil fiquei para mim ainda. Eu tinha 500 mil no imóvel, vendi por 1,5 milhão e peguei 1 milhão e comprei outra casa. Com 500 mil fiquei para mim. Nesses 180 dias. O que vai acontecer? Você reinvestiu 2/3. Então você vai ter uma isenção de 2/3 sobre o ganho de capital. 2/3. Ah, assim que funciona? Exatamente. Isso também só pode ser usado uma vez a cada 5 anos. E não tem isenção para venda de terrenos e nem imóveis comerciais. É só para imóveis residenciais. E se eu comprei 1,5 milhão depois de 250 dias? Aí você perdeu a isenção. Então, essa janela 180 dias é para você reinvestir, né? Você comprar imóveis de novo do que você está morando. Essa é a ideia aí, tá? E existe a outra isenção que poucas pessoas sabem, que é os imóveis antigos. O que acontece? Todo imóvel que está declarado lá no imposto de renda com aquisição até 1969, o que vai acontecer? Ele tem 100% de isenção no ganho de capital. Então, assim, um vovô, lá, ele tem lá um imóvel lá bonitinho, lá, 1950. Aí ele doou para o neto. O imóvel ele pagou lá R$100 mil e hoje está valendo R$10 milhões. E ele doou para o neto. O neto decidiu perguntar para você, ah, eu declaro a valor de custo ou a valor de mercado? Porque a valor de custo eu não tenho ganho de capital. Aí tu vai dizer assim para ele, não, meu filho. Olha só, bota valor de mercado. Ah, mas eu vou ter um lucro de 9 milhões e 900. Sim, só que está declarado no teu avô porque ele adquiriu esse imóvel em 1950. E imóveis declarados até 1969, né, que foi declarado comprado até 1969, vai acontecer o quê? Ele vai ser isento do imposto de renda. Então você vai receber por 10 milhões de reais, você vai declarar por 10 milhões de reais e a Receita Federal não vai te cobrar nada, nada. Então todos os imóveis que foram adquiridos até 1969, tá? Eles são isentos do ganho de capital na doação, no imposto de renda, do imposto de renda, tá? Ele vai ser isento na doação, na herança e também na venda. Ele é isento. Então, se você recebeu por uma forma não onerosa, por morte ou por doação, declare a valor de mercado, a valor de mercado para você não pagar esse ganho de capital no futuro. E se você vendeu, você não precisa recolher imposto. E aí, mas depois de 69, a cada um ano cai 5%. Então, 1970, 95%, 71, 90%, aí vai caindo 5%, tá? Então, agora, o que acontece? Ah, e aí o neto recebeu agora em 2020, mas é um móvel que foi construído em 1950. Não importa o ano de construção, importa o ano de aquisição. A aquisição ou de incorporação, tá? Isso que importa, tá? Aí o neto, ele adquiriu o imóvel em 2020. Então ele não vai ter mais essa isenção. Ele não tem mais essa isenção. Ah, tá, mas ele a partir de agora ele não tem. Mas até ele receber, ele teve. Então isso é muito importante. Imóveis antigos, declare a valor de mercado quando você receber, para você ficar isento do imposto de renda. Isso é planejamento fiscal, tá? E aí a gente tem a questão de os ganhos no estrangeiro, tá? Como é que funciona esses ganhos no estrangeiro? É o seguinte, ó. Quando você tem o seu dinheiro, o seu patrimônio lá no exterior, o que vai acontecer? Você tem que saber se esse dinheiro ele saiu do Brasil ou se foi do exterior, tá? Como assim? Se você fez uma remessa, você mandou um dinheiro daqui do Brasil para fora, você sempre vai calcular em reais, bota isso na tua cabeça, tá? E se você tiver um dinheiro oriundo do estrangeiro, por exemplo, trabalhei nos Estados Unidos e aí eu recebi salário lá, você tem uma conta lá, você vai fazer todos os seus ganhos de capital baseado em dólares. Comprou $100 mil em ações, vendeu por $120 mil, você ganhou $20 mil. Aí você ganha. Aí você paga. Não interessa o valor do câmbio quando é dinheiro no exterior, tá? Agora, se o dinheiro for uma remessa, aí você vai calcular tudo em reais porque vai importar o valor do câmbio. Lembrando que tudo isso que a gente está falando aqui é para investidores residentes no Brasil, não é para pessoas lá de fora, tá? Então, esse é o ponto aqui, tá? Então, mas eu não quiser mais ser investidor residente no Brasil, eu quero sair, como é que faz? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que comunicar a tua saída até final de fevereiro, carnaval e laiá, né? Tá? E depois você vai ter que declarar a tua saída definitiva do país, tá? E quando é que você faz essa declaração definitiva? É até o final de abril, junto com o teu imposto de renda, a declaração anual, tá? Você tem que fazer isso. Então a declaração é uma coisa e a comunicação é outra. A comunicação é até final de fevereiro e a declaração de fato é a final de abril. E aí como é que fica os ativos que eu tenho? É um detalhe, é o seguinte, ó. Para prova, você pode manter todos os teus ativos. Todos eles. Todos. Sério? Todos? Exatamente. Só que na vida acontece uma diferençazinha. Como assim? Porque quando você sai do Brasil, tá? Você é um investidor não residente, você pode escolher ou pelo regime normal de tributação, né? Que é chamado de regime geral, ou pelo regime especial, tá? E qual que é o detalhe? É que com o regime geral, ele vai fazer com que tu só possa ter investimentos em poupança, CDB e previdência privada. Aí você pode, tem que estar. Agora, no regime especial, você pode manter tudo, porque vai ser uma aplicação por outras maneiras, tá? Só que fundos de investimentos, o que que acontece? Fundos de investimentos, a aplicação não vai ser no seu nome, vai ser pela instituição financeira. Então, fundo de investimento pode ter aplicação, um investimento exterior, um residente não, uma pessoa não residente? Pode, ele pode, mas ele vai ter que escolher regime especial. E aí a aplicação não vai ser no nome dele, vai ser no nome da instituição financeira, num fundo de investimentos. Então, tecnicamente, falando num fundo de investimentos, você teria que... Quando você é um brasileiro que mora fora, você teria que resgatar o fundo de investimentos e fazer uma nova aplicação no nome da instituição financeira, escolhendo o regime especial. Para prova, quer dizer que tu pode manter tudo. FIDIC, todas as coisas tu pode manter, tá? Então, essas aplicações financeiras, é importante entender isso, tá? Então, regime geral, CDB, poupança e previdência privada, tá? Que são as coisas mais básicas, tá? E aí, no outro... Tu pode ter todos esses tipos de aplicações, beleza? Então tá. Tá, mas depois de tudo isso aí, o que acontece também? Como é que eu faço mais planejamento? É escolhendo uma pessoa jurídica. Como assim uma pessoa jurídica? As pessoas jurídicas são o seguinte, ó. Você, em vez de aplicar no seu nome, você vai aplicar através de uma pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica que você vai aplicar, né? Ela vai ser proprietária de tudo. E as pessoas jurídicas, elas podem ser escolhidas entre simples nacional, lucro presumido ou lucro real. Lucro presumido é aquele igual a tabela simplificada. Vai ter uma presunção. E o lucro real, você vai lançar todos os custos. Só que só a única coisa que precisa decorar de fato para a prova é o seguinte, ó. O lucro real é obrigatório para quem? Quem fatura mais de 78 milhões de reais, instituições financeiras, empresas com rendimento exterior, né? E qualquer empresa. Mas as três primeiros itens são obrigatórios, tá? Então, eu posso, então, todo mundo... Então, se eu tiver um faturamento acima de 78 milhões de reais, é fácil. Eu vou lá e quebro em quatro empresas, cada uma fatura menos, e eu vou para o lucro presumido. Não pode fazer isso. Né? Por quê? Porque isso é chamado de fraude fiscal, tá? Isso não é um planejamento tributário. Por quê? Porque você só pode dividir em quatro empresas, nesse exemplo, se as empresas ela tem propósito negocial. O que é esse propósito negocial? É o seguinte, ó, você vai lá, né? Uma empresa é uma padaria, uma outra empresa é uma empresa de papel celulose, a outra empresa é uma empresa de educação e a quarta empresa é uma incorporadora. Elas não têm nada a ver uma com a outra. Ah, então eu posso quebrar em quatro. Sim, agora eu tenho uma empresa de educação e eu quebrar em quatro empresas? Não pode, porque não tem propósito negocial, né? Então, esse é o detalhe. E é isso que a gente chama de substância sobre a forma, né? Substância, né? É o que de fato está acontecendo. A forma é o que está escrito no contrato. Ah, quebrei em quatro empresas. O contrato está dizendo que são quatro empresas diferentes. Não, não são, né? Então, se tem que sempre ser visto, né? A substância sobre a forma, tá? Então, os planejamentos fiscais, que a gente chama isso de elisão, né? Elisão fiscal. Agora, quando é um crime, a gente chama de evasão fiscal. Como, por exemplo, sonegar imposto, né? Diminuir nota, né? Vender sem nota, abrir várias empresas no Simples Nacional no lucro presumido para pagar menos imposto. E o que é uma elisão fiscal? Elisão fiscal é tu escolher entre simplificada e completa, é você abrir holdings, né? Holdings são aqueles filhos vagabundos, né? As empresas que não fazem nada, só tem os ativos lá dentro, né? Para pagar menos imposto, né? E uma dessas maneiras de que a gente está falando sobre planejamento fiscal é, por exemplo, lembra quando eu falei sobre rendimento do aluguel? Sim. Aí acontece o quê? Ó? Imagina que você tem muitos imóveis, muitos. E aí vai acontecer o quê? Ó? Se você tem muitos imóveis alugando, você vai pagar muito imposto, porque o rendimento, ele entra na tabela progressiva, de 0 a 27,5%. E se é 27,5%, você tem muitos imóveis, você vai pagar muito imposto. Então, o que é a parte da elisão fiscal? Faz o seguinte, ó, abre uma holding, pega todos os teus bens e transfere para esta empresa. Por quê? Porque a holding, ela vai ser tributada como pessoa jurídica. E aí você vai ter que fazer pelo lucro presumido ou lucro real. E não, por que não pelo Simples Nacional? Porque quem tem rendimentos através de imóveis não pode escolher Simples Nacional, só presumido ou completo, tá? Ou lucro real. E aí o que vai acontecer nesse exato momento? Então vai ser o seguinte, ó, você vai dizer que a tua tributação vai ser lucro presumido. E aí você vai entrar na regra das pessoas jurídicas, tá? E com isso você vai pagar muito menos imposto. muito menos imposto. Porque você não vai tributar 27,5%, você vai tributar como pessoa jurídica. E quando você tiver somente rendimentos através de imóveis, tá? Você vai ser uma holding imobiliária. Quando o faturamento é acima de 50%, você se transforma em uma holding imobiliária. Agora, quando tem outros faturamentos, uma empresa de serviço, e tu transferir alguns ativos para lá, para receber aluguel, ele vai ser uma empresa de serviço. E aí, qual que é a diferença? É que sabe quando a gente fala lucro presumido? É o seguinte, ó, a presunção do lucro é, você faturou R$1 milhão. Quanto que a Receita vai considerar de lucro daquele faturamento? Porque você não vai lançar seu custo. As empresas de serviço, a presunção é de 32%. Então quer dizer o quê? Você faturou R$1 milhão, mas a Receita vai entender que você lucrou 320 mil, porque é 32%. Agora, se for uma holding imobiliária, você vai fazer o quê? Você vai ser tributado como uma empresa imobiliária. E aí, né, ele vai ser 8% de presunção, né? Então esse é um detalhe. Aí você vai pagar lá nesses 8% lá sobre 80 mil imposto de renda. Então por que eu não faço sempre imobiliária? Porque quando é imobiliária e você transfere o teu ativo para a PJ, você tem que pagar ITBI. Agora, quando é uma holding de serviços, né, você não paga ITBI, tá? Então, isso vai diferenciar entre um ou outro. É isso que você deve saber, tá? Então, é muita vantagem você transferir os seus imóveis de aluguel para as empresas, para a holding. E aí, com isso, você consegue fazer todo o planejamento tributário para pagar menos imposto. E por último, né, para a gente terminar o nosso conteúdo, né, que eu sei que é um conteúdo vasto, né, e praticamente é uma pós-graduação somente de conteúdo de planejamento tributário, é o seguinte. Ó, você, se tem dinheiro no exterior, isso é importante para a prova, é o seguinte: se você tem mais de US$1 milhão no exterior, você tem que declarar isso e uma vez por ano. Se você tem mais de US$100 milhões, você tem que fazer essa declaração por trimestre, né? Então, pessoal, esse é todo o nosso conteúdo de planejamento fiscal. Eu sei que é um conteúdo extremamente vasto, complicado, mas todo o resumo de você que você tem que botar na sua cabeça é o seguinte: base tributária e alíquota. Se você decorou isso, você entendeu o que é base tributária e você entendeu o que é alíquota, que você entendeu o que é simplificado e completo, que é base tributária, né? Você entendeu tudo isso aí, base tributária e alíquota, você vai passar na prova. Todo o restante do conteúdo, ele vai dentro disso, né? Então, por isso é muito importante você sempre, em todos os fatos geradores, perguntar qual a base tributária e qual é a alíquota. Qual é a base tributária? Qual é a alíquota? Vendi imóvel, base tributária, ganho de capital, lucro. Qual é a alíquota? 15%. Ah, recebi aluguel, base tributária, todo o valor que eu recebi. Perfeito, né? Qual é a alíquota? 0,27,5%. Então, sempre você vai fazer isso, sempre você vai perguntar base tributária e alíquota, tá? E aí, lembrando que as PJs, as pessoas jurídicas, entram a mesma coisa. E com isso, também tem essas PJs lá fora do exterior, né? Chamadas de PIC ou offshore, né? Que é as Private Investment Company, né? Que são empresas que a gente vai colocar, em vez de dentro do Brasil, vai colocar lá fora, tá? Então, mesma coisa. Tudo que vai acontecer vai ser dentro das empresas daí. E você vai receber o lucro quando a empresa quiser te distribuir. Se ela não quiser te distribuir, ela não te distribui e você não paga nenhum imposto, nada, tá? Porque vai ficar todo o lucro dentro da PJ. Quando ela te distribuir, aí você vai perguntar: ganhei, qual que é a base tributária? É dividendos do exterior? Ah, base tributária é o que eu recebi. Alíquota, carne de leão, 0,27,5%. Vendi a empresa no exterior? Beleza, ganho de capital, base tributária, o lucro e a alíquota, a parte da nossa tabela lá progressiva de 15 até 22,5. Então vai ser sempre isso. Tá bom, galera? Tamo junto aí, né? Vamos lá e vamos passar e vamos ser um futuro aprovado! Vamos!